Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek,
Yahoo!
O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje nós vamos falar de Star Wars, meus queridos. Mais especificamente, o Mandaloriano. Sim, The Mandalorian. Sim, essa série bacana. Você assistiu, você tava lá, você falou, meu Deus, Baby Yoda. Sim, vamos falar dessa série. Vai ter spoiler do começo ao fim. Se você não assistiu, não sei por que você não assistiu. Você tá muito errado na sua vida. Mas, falando de pessoas erradas, vamos começar com ele. Ele só anda de capacete, não por religião, mas sim por feiura. Indião Djarin.
Então, galera, aqui é o Indião Djarin. Eu não entendi a referência, vou entender ao longo do episódio. Eu não assisti a série e estou aqui para que vocês me convençam a assistir uma série com esse tal de Baby Yoda maldito.
Como eu disse, sempre tem alguém que está errado, muito errado. Mas, continuando as apresentações... Ela é mais fofinha que o Grogu e quase do mesmo tamanho, Aline.
E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aline aqui e This is the Way.
Tão suspeito quanto o Griff Karga, agenciando os caçadores, temos ele, direto do calabouço do Android, Fred.
E aí, gente, eu sou o Fred e o Dalton é um merda.
É verdade.
Ele não gosta da ordem original de Star Wars.
E o Fred parece que tá no Alcoólicos Anônimos, que ele... Então, galera, aqui sou eu, fulano, estou há 25 dias sem beber. Vamos pôr mais animação nisso aí, Fred, você é o jovem. O jovem tem que ser animado, não é o cara que você fala que é velho. Mas, como eu sempre falo, tem que acabar o jovem. Seguindo, pra fechar aqui... Provando que os heróis podem engordar, temos eu, o Dalton Fett do Cidadela Geek. Sim, meus queridos, Boba Fett engordou e a gente vai entender o que, que ele fez na galáxia nos últimos anos que o cara tá inchado, velho. Aquilo ali, se não foi porrada, ele comeu o Jabba. Como? Não saberemos. Mas se você quiser mandar recadinhos, sinais de fumaça, reclamações, caneladas, ofensas pro Indião... Aline, onde as pessoas nos acham?
Bom, se vocês quiserem encontrar a gente no Twitter, no Instagram, é Cidadela Geek Pod, né?
É.
Nos dois. E mandar e-mail, né? Se você for uma pessoa mais formal, né? Xingar o Dalton que fica pegando no nosso pé. Cidadelageekpod@gmail.com.
Indião, mas caso as pessoas queiram nos doar ricos dinheirinho e ajudar o Cidadela Geek a crescer cada dia mais, a gente precisa de dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, ajuda.
Então, meu caro amigo Dalton, é bem simples. Assim, se a pessoa quiser doar um realzinho, ela pode. Dois reaisinho, também pode. 50 reais, porra. Caralho, meu. R$1 milhão, como o Dalton fala, eu posso até pedir demissão da minha empresa.
A gente busca.
Eu busco. Entendeu? É bem simples, lá no padrim.com.br/cidadelageek. Tem uma série de apoio, série de níveis de apoio. E cada nível de apoio tem sua respectiva recompensa. Então dê uma olhadinha lá. É bem simples, bem prático. Precisa, lá no Padrim tem um boletinho. Você que não tem cartão de crédito, o Padrim é bom porque ele tem um boleto. Então você não precisa... Ah, não tenho cartão de crédito. Ah, não tenho conta bancária. Não, se preocupa não. Emita um boleto. Vai lá na gloriosa Caixa Econômica Federal, pagar aquele boleto da loteria. Depois de 3 dias, cai pra gente, entendeu? Você vai entrar nos nossos grupos de apoiadores, no Telegram, vai conversar lá conosco. Então é bem simples. Mais uma vez, padrim.com.br/cidadelageek.
Dá uma conferidinha, às vezes no post desse episódio a gente já tem falando aí do PicPay, que a gente tá vendo aí pra poder abrir essa conta do PicPay. Tenha fé que talvez nessa gravação aí, quando sair para vocês, já tenha essa opção também. E vamos de episódio. Voltando. Vamos aqui falar um pouquinho sobre The Mandalorian. Eu sei que eu tenho duas fãs aqui. Fãs, daquelas pessoas bem fãs, náticas, de Star Wars, porque antes da gravação começar, gente, eu passei pelo inferno na Terra. O inferno na Terra é conversar com fã, porque quando é fã de verdade é chato. E falando de gente chata e de fã, vamos lá, Aline, começando por você, me conte aí da onde que veio, da cabeça de quem que saiu o Mandaloriano. Não precisa nem falar da série em si, mas o que, que você já conhecia? Você conhecia a série? Você leu todo o universo expandido? Você conhecia esse cara? O que, que você sabia sobre essa série?
Eu sabia que o John Favreau, que foi o mesmo cara que trouxe o Homem de Ferro, né, lá pra... pra Marvel, começou todo o universo cinematográfico da Marvel, foi lá e quis criar uma série do Mandaloriano. Então, a série foi ideia dele, do John Favreau.
Joãozinho Favreau fez um favor pro fã aí. Fred, você é fãzão, pelo visto, você é o cara mais jovem aqui da gravação, você é sub-20 ainda. Me diz aí, por que, que você gosta de Star Wars e especificamente dessa série? Não precisa falar muita coisa não, mas só pra galera que não conhece entender. Por que The Mandalorian?
É porque, tipo assim, eu conheci Star Wars a partir de Lego. Sabe aquele joguinho do Lego do Play 2? Lego Marvel, Lego Batman. Eu já aprendi, eu gostei, comecei a gostar lá. E eu lembro, tipo assim, quando passava a Guerra dos Clones, a animação no Cartoon, eu ainda era muito pequeno. Mas eu lembro de assistir algumas coisas e... ali sim, junto com Star Wars Rebels, mostrou muito mais sobre Mandalore, explicou o que eram os Mandalorianos, explicou o que é o Darth Saber, lá, o Dark Saber que mostra na segunda temporada, né, que depois a gente vai falar. E, assim, questão dos Mandalorianos, eu sempre achei diferente o Boba Fett, o Jango Fett, entendeu? Sempre me chamava atenção. Por mais que eles... foram um bosta, assim, né, nas trilogias.
Não, se você pegar no filme, é mínima a participação, mas tudo bem, tem todo, cria-se toda uma expectativa de que eles são fodas, mas não mostra nos filmes.
É, realmente.
Uma dúvida aí, já que o Fred falou, né, do Jango Fett, o Boba Fett. O Boba Fett não só é um clone do Jango Fett? É só uma dúvida mesmo, porque, assim, pelas sinapses, assim, eu tô tentando lembrar. Entendeu?
O Jango Fett, ele é o Mandaloriano da trilogia original, da trilogia, não.
Original,
do prequel. Ele beleza. É do prequel, que é lá do 1, 2 e 3. É.
Sim, aí...
aí ele é, aí de, tem o negócio dos clones que fazem lá, e o Boba Fett é um dos clones, só que, se eu não me engano, é tudo baseado no filho dele. Se eu não me engano, é. São clones do filho do Jango Fett.
É, né? Porque os clones são feitos do Jango Fett. É. Ele tá lá no planeta dos clones lá, que vai fazer as cópias. Só que, tecnicamente, aí tem toda a questão da religião. Que a série vai mostrar que muito mais do que na série Mandalore, tem a questão da seita lá, da religião de ser o Mandaloriano. E aí é onde a gente vai ver que a série vai pegar muito mais no This is the way, esse é o caminho e vida que segue. A gente vai ter muito disso.
Na verdade, ele escolheu um dos clones, tipo, pra criar como filho.
É
filho isso?
Filho é modo de dizer, né?
E aí, tipo, vem aqui e eu vou cuidar de você, entendeu?
Aquele pequenininho lá era o Boba Fett.
É, mas tipo, eu vou cuidar de você, eu vou criar você.
Então vamos lá, como a gente vai falar das duas temporadas, a gente não vai se estender muito com detalhes nos episódios. Aqui a gente falando mais do nosso ponto de vista da série, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E... primeira temporada, Aline, o que acontece assim, que vai começando a primeira temporada, você vê lá que existe o Mando, a gente não conhece ele com um nome específico e nem com um rosto, e quem que é esse personagem, quem é ele dentro da história, lá no começo?
Ele é um caçador de recompensa.
Peraí, antes da gente começar, esse negócio do rosto aí é uma porra, viu? Foi uma putaria com... ai, não pode ver rosto.
Calma,
segunda temporada desandou.
Calma, jovem.
Mas isso é porque o maravilhoso do Pedro Pascal queria aparecer mais, gente. Entendeu? Tem que deixar o homem aparecer, não é assim. A gente não sabe muito sobre ele, ele é um caçador de recompensas. Ele aceita trabalhos lá, ele é de uma guilda, ele aceita trabalhos e ele vai em busca da... pra se sustentar. E quando a gente conhece ele é essa criatura.
Lá no começo da temporada, pra tentar situar o Indião, assim, a história ela tá se passando 5 anos após a queda do Império, a gente viu lá no episódio 6, E aí você tem aquele lance ainda. Ainda tem resquícios do Império. Você não se tem mais aquela coisa de vários Jedi. E aí você tem essa guilda, como a Aline falou, que é uma guilda de caçadores. Você vai lá, pega um serviço e vai fazer um serviço. E aos poucos você vai entendendo que ele especificamente tem um objetivo. Que é pegar o Beskar, que é o metal que tem na armadura deles, que é o melhor metal que tem do universo, é o metal fodão. Se você tem Beskar, você é rico. E ele faz esses serviços pra poder conseguir esse Beskar. E, cara, ele é foda. E ele é foda, é tipo aquele lance da mitologia. Tem o cara que é foda, o Mandaloriano é foda. E ele é foda.
No primeiro episódio, ele só tem o capacete de Beskar. E aí, o que acontece? O cara O final do primeiro episódio já é maravilhoso, porque ele fala assim, olha, eu vou te dar aqui essa super quantidade de Beskar, que é um negócio que ninguém mais tem, super raro, pra você buscar uma encomenda. E aí, no final do primeiro episódio, ele chega e a encomenda é o bebê Yoda.
Aí é o ponto.
Tá, isso. Esse é o ponto. Eu não assisti a série, desculpem meus queridos ouvintes, o Indião aqui tem uma falha de caráter para algumas pessoas. Então, o ponto é chamado de Baby Yoda. É o Yoda mesmo? Eu sei que a raça do Yoda é uma raça do mundo do Star Wars, então não deve existir só o Yoda. Ele não é tipo aquela tartaruga de Galápagos, só tem ela, quando ela morrer vai se extinguir. Deve ter a raça, beleza. Mas chamar de Baby Yoda é meio carinho,
não, mas
né?
Mas é porque, tipo assim...
É o Yoda ou não é Yoda?
Eu não vi o 7, o 8 e o 9, né? Mas aí, vocês que viram, eu fiquei sabendo que tem um clone do Darth Sidious. No final do episódio 3, o Yoda deixa cair uma espécie, tipo, da jaqueta dele, caramba. E o Darth Sidious pega. Tem uma teoria de que o pessoal fala que o Baby Yoda é um clone que o Darth Sidious fez do Yoda. Porque os únicos... não sei se Yoda é a raça assim, né?
Eu acho que é só o nome.
Eu não lembro
dele.
O nome agora. Os únicos Yoda que tinha era ele e uma Yoda fêmea que ela aparece no episódio... Nos episódios 4, 5 e 6. Ele era muito velho, entendeu? E tipo, eles eram os... Do universo todinho só tinha eles dois.
Ela aparece no 1, 2 e 3.
Assim... Eu vou tentar dar uma luz aí pra ajudar vocês. Então, se você tá vendo um bicho que você não sabe o nome, mas você tem uma referência. Quem chamou de Baby Yoda foram os fãs. Porque na série, em momento algum da primeira temporada, lá pro final, e aí começa a pensar um pouquinho, se dá um nome. Mas não tem nome. Não tem o nome da raça. Não se fala em momento algum. Fala, essa raça aqui é dos bichos verdes saltitantes. Não tem. Mas o fã fica assim, pô, tem um bichinho, que é a cara do Yoda, Baby Yoda.
Tá, então melhorou.
Até porque o Mando, ele não sabe quem é o Yoda.
Não, entendi.
Ele não sabe quem é Luke Skywalker.
É, ninguém conhece ali.
Não tem menção a Yoda.
Não.
Em nenhum momento.
Não. Mal sabe o que são os Jedi.
Beleza. O cara... Aline, uma pergunta pra você, Aline. O cara é caçador de recompensa, o cara é o fodão lá do planeta Mandalorian e tal. Como é que o cara não sabe que é Jedi? O cara é um caçador e não sabe que é Jedi, que são as pessoas mais poderosas.
Primeiro, você sabe que no episódio 4 e 5 e 6, os Jedi mal existiam. O Luke Skywalker, quando ele vê que ele tem a força,
é só o Luke.
Ele fala, mano, ele tem a força.
Não tinha
como
mais
assim?
Jedi. Tinha um Jedi.
É.
E ainda era recente ali, era um pouco mais recente. Os únicos Jedi que tinha na Terra era o Luke e o Obi-Wan, velho. Vamos supor assim,
lembra?
Né?
Lembra?
Mas aí...
Terra não.
Mas
lembra
aí depois
da Leia?
Tu...
Ajude-me, Obi-Wan Kenobi, você é a minha única esperança.
Porque assim, se você pegar esse lance, os Jedi viraram mito também.
Ninguém
dentro
sabia,
daquela galáxia e tudo mais, assim, os Jedi eram também uma religião, assim como era o lance dos Mandalorianos, que dentro da série tem uma parte que tem um monte deles.
Não, a força virou um mito. A força virou
tem um
mito,
monte
né?
deles. A gente vai ver que existe lá meio que um submundo dos Mandalorianos, mas de fato Mandaloriano só na segunda temporada. que é mais tipo um seguidor dos princípios do que de fato alguém daquele lugar. Mas vamos tentar uma ordem cronológica. Como a Aline falou, esse começo da série tem essa missão. Só que aí ele percebe que ao entregar o Baby Yoda, né, que a gente vai chamar ele assim até o final da primeira temporada, o moleque ia virar cobaia. E aí ele percebe que ele fala, cara, não vai dar. Não vai ter como eu entregar esse moleque. O moleque é gente boa. Ele é gente boa. A gente fica fazendo piada que a série é só Baby Yoda, mas é porque ele é carismático. Foi feito pra vender boneco. Eu nunca vi um boneco tão expressivo na minha vida pra vender boneco.
Ai, não. Sério, ele com as mãozinhas. Tipo, quando ele vai mexer em alguma coisa, ou quando ele mexe nas mãozinhas, é a coisa mais fofa do mundo, sério.
Aí tem essa dupla inesperada, cara. O que é uma dupla inesperada? Você tem um Mando que não fala praticamente, que é extremamente sério, que segue a religião lá de Mandalore ao pé da letra, que ele não pode mostrar o rosto, que uma vez que ele colocou o capacete pra sempre, ele é o capacete, e ele tem essa encomenda que ele não sabe o que ele faz com ela, simplesmente ele ficou numa situação que eu falei, e aí, e agora, o que eu faço? E o objetivo dele, que é pegar o Beskar, e aí a gente vai entender dentro da série que esse Beskar tem um propósito maior, que não é só pra ele, como a Aline falou, ele começa com um capacete, mas que existem outras pessoas que também vão precisar do Beskar, que seriam outros Mandalorianos dentro da série.
E aí, uma coisa que eu não gosto muito na primeira temporada é a questão de ser completamente procedural. Tipo, o casinho da semana. Isso é uma coisa que me incomoda em qualquer série que eu for assistir. Eu só consegui assistir a primeira temporada inteira de Mandaloriano porque era um episódio por semana. Se fosse pra maratonar, a primeira temporada, pelo menos, eu não conseguiria.
Ah, vocês já viram quando tava lançando? É porque eu vi, tava terminando a segunda temporada quando eu comecei a ver.
Não, eu fui acompanhando.
Não, Aline, repete essa frase aí do negócio do episódio lá.
É procedural. Sim, eu assisti 15 episódios, 15 temporadas de Supernatural e estou dizendo que eu não gosto. De algo
te olho aí,
fã
ó,
de Supernatural e Doctor Who se auto-sabota. É foda.
Isso é incoerência de narrativa ali. Tu não pode pensar.
Tá se perdendo
no
personagem, cara.
Ó, tem série que ela começa procedural e depois ela vai se encaminhando pra uma história. Foi o que aconteceu com o Mandaloriano, foi o que aconteceu com o Supernatural. Porque depois as coisas vão se encaixando. O negócio que aconteceu lá no primeiro episódio, você vai ter consequência lá na frente, entendeu? Só que quando fica rodando e não vai pra lugar nenhum, isso é uma coisa que me incomoda muito.
Mas aí, Aline, eu vou fazer uma observação que eu acho que nenhum fã de Star Wars pode dizer que tá errado. É um velho oeste, cara. Ali é sempre você pegar um western. E não tem muito o que inventar.
Sim.
Se você pegar, o que ele vai fazer?
Sim.
Ele vai do ponto A ao ponto B pra resolver uma missão. Depois ele volta, pega outra missão e vai. Se uma missão der errado... Só que assim, como várias séries aí da DC, que as férias... Eu odeio as séries da DC. Eu gostava. Hoje em dia eu odeio. Sempre tem, assim, uma coisinha da semana, mas tem um plot de fundo, né? Uma história que tá correndo. Nesse caso... é o do Baby Yoda. E a gente entende que aquilo ali vai ser das duas temporadas. Só que cada episódio, a gente vai vendo que vai desenvolvendo algo a mais.
Sim.
Que aí é o lance, por exemplo, a gente já tem aí, nesse começo da primeira temporada, o uso da força pelo Baby Yoda. Que aí é o episódio que eles vão lutar contra o Mudhorn. Que você vê que ele salva o Mando. E aí, a partir daquele momento ali, fudeu. Se ele
Sim.
já não conseguir devolver o moleque... acabou.
E o Mando não vê.
Mas ele sabe que ele usou.
É verdade.
É, depois ele sabe, mas tipo, ele não vê. Ele só vê o Baby Yoda desmaiado e depois ele descobre que foi isso que aconteceu. E uma coisa que eu acho muito legal no Baby Yoda é que assim, ele é muito uma criança. Porque o Mando vira pra ele e fala, olha, você vai ficar aqui na nave, não é pra você descer, porque eu vou resolver o problema.
Ele fica foda-se.
Tá bom. Aí daqui a pouco você só vê ele descendo. Tipo, ele andando. É muito bonitinho. Não tem como não se apegar, gente. Não tem.
A partir do momento aí que ele usa a força, e aí o moleque salva a vida dele, acabou, meu amigo. Ali é aquela dívida eterna, é uma dívida de vida. E aí, Fred, comenta um pouquinho pra gente aquele lance dos vários mandalorianos lá no esgoto, lá, que ele sempre tá levando o Beskar pra ajudar a galera.
Mano, então, esse negócio, eu não sei explicar muito bem, porque eu não terminei de assistir a Guerra dos Clones, né? Mas, na Guerra dos Clones, depois que se sucede a guerra em Mandalore, os mandalorianos foram se espalhando. Essa do mando no subsolo são os mais extremistas, então... Ali rola todo aquele negócio de seita, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que tirar, não tira o capacete, conversa com isso. Eu achei, um negócio, tipo assim, foi bem mais explorado também. Teve muito contexto que aconteceu lá no, na Guerra dos Clones, aí principalmente quem assistiu, um amigo meu, foi me contar depois o negócio do Beskar, o que eles têm, eu achei muito bacana aquilo ali, mano.
Que é um metal do planeta lá de Mandalore, que era assim, um metal fodão, e aí vai mostrar que eles tinham uma treta com os Jedi, tem tudo isso na série, mas nesse começo mostra que não existe só ele, apesar da galera não ter, e eu acho isso que é até quase uma piada na série, fala assim, os Mandalorianos, a gente ouviu falar deles, e aí ali naquele lugar tinha, sei lá, uns 15, 20 mais, talvez, e você não tem isso. E você só vai ver essa galera toda quando o chefe da guilda lá, o Griff Karga, ele faz aquela emboscada pro mando, né? Que ele precisa aí do Baby Yoda, você não entregou ele como era pra ter feito, você vai ter que entregar ele, e aí, do nada, brota, sei lá, uns 200 mandalorianos ali.
Nessa parte eu acho foda, porque aí...
200 é exagero, tá? Devia ter uns 15.
É, daí tu entende o que é um This is the Way, o que é um mandaloriano. Porque, pô, todo mundo ali é caçador de recompensa fudido, que na hora de pegar a encomenda, mata quem tiver pra matar, mas pra proteger o mandaloriano amigo, os caras tão lá. Enfim, eu achei muito foda aquilo ali. Eles salvando também, tipo, eles descendo pra se importar com o baixo que tem lá embaixo, com a tiazinha que fica fazendo lá, eu achei muito foda isso.
A armoreira.
É. E a armadura dele é bonita, né?
Mano, essa parte da armadura dele, eu achei bem... Mandalorian eu achei bem RPG, sabe? Porque ele tem as quests dele de... As pequenas quests, aí tem a main quest, que é a do Baby Yoda. Tem ele fazendo uma quest pra poder aumentar a armadura dele. É muito bacana.
Uma dúvida. Vocês falaram que ele ia pegar um carregamento grande do metal da armadura, o metal mais raro, o metal mais fodão. E no final das contas... foi o Baby Yoda. Ele não podia ter deixado essa missão de lado, porque já que a missão dele era pegar a porra do metal?
Não. Você entendeu errado.
Não, é porque não é assim.
Ele tenta.
O metal é um objetivo de vida. Tipo assim, eu faço parte dessa religião, desse povo, esse metal é muito importante pro meu povo. Então, eu preciso recuperar esse metal. Ele foi pago com esse metal. A missão era o Baby Yoda, ele não sabia disso, ele só pegou a missão e foi lá. E chegou lá e falou, esse bicho verde aqui, beleza. Só que a forma como ele foi pago foi com o Beskar, e ele ficou com o Beskar. Ele recebeu o dinheiro, ele falou assim, eu recebi e tal, fiz aqui a missão, mas não vou entregar. Só não vou entregar. E principalmente depois que o moleque salvou a vida dele, aí que ele falou, não vou entregar mesmo.
Agora entendi.
Eu tenho uma dívida com ele.
Agora entendi, a missão dele era esse e ele recebeu o metal como recompensa. Agora ficou claro, agora vocês explicaram, bacana, agora deu pra entender.
Mas aí ainda tem a questão de que esse Beskar é um metal que nem todo mundo tem, quase ninguém conhece, só quem tem e sabe é a galera que já foi do Império. Então tem todo mais um negócio de mercado negro, parado assim, pra ele poder aceitar, entendeu? É muito denso, eu não sei porque tu não assistiu, cara, pô, tá tão legal.
Quando ele chega na sala do cara que vai pagar pra ele, Buster, tem Stormtroopers.
Ninguém gosta de Troopers.
Não, mas é legal porque você vê que o Império tá caindo mesmo, porque as armaduras deles estão todas zoadas. Você não tem, não tá bonitinho, limpinho. Tá tudo, tipo, zoado.
Não é aquele lance que você vai ver, por exemplo, quando você pega o episódio 7, 8 e 9... Que aí você já tem lá os guerreiros dos guerreiros Rain. Não tem toda aquela putaria, não. É uns caras zoados, umas armaduras zoadas. E aí nessa, a gente vai ter o Mando fugindo, né? Depois que os vários mandalorianos lá ajudam ele. A galera, né? Faz todo aquele rolê por ele. A armoreira fala, olha, agora você tem uma dívida com ele. Fazem uma armadura cabulosa pra ele. Pega o Beskar e faz todo o revestimento da armadura dele. E ele foge. Nessa de fugir... a gente vai ter o lance dele indo parar naquele planeta lá que tava sendo atacado. Que aí ele encontra lá a Dina Carano lá, escrotona, né?
Trampista do caralho.
Como é que é o nome dela na
Duna.
Série?
Cara Dune.
É Dune. Aí lá eles vão ter que... Vai ajudar aquele povo ali daquele vilarejo a se defender, né? Porque eles estão enfrentando um AT-AT. AT-AT, porque é AT-AT. É esse mesmo. E eles estão enfrentando esse bichão, só que, tipo assim, é como se fosse a tribo do Indião contra a galera de Star Trek. De um lado você tem flecha, pedaço de pau, e do outro a galera tá com arma cabulosa. Só que agora eles vão ter a ajuda do Mando, né? E aqui, pra pegar e zoar o Fred que tava falando da religião, vai ser a primeira vez que ele vai tirar o capacete na série, mas tira naquela, né? Vou tirar aqui no escurinho que ninguém tá vendo.
Ah, que ninguém tá vendo, as crianças tudo olharam pra ele, ô, caralho.
Tipo, pausa pro Baby Yoda tomando café.
É nessa, né? É nessa lá na tranquilidade.
É.
O mundo acabando, ele tomando.
É na escolinha, pô. Na escolinha também, não tem nessa parte? Ele na escolinha?
Sim, comendo sapo.
E, cara, muito errado, velho. Muito errado.
É nessa aí que ele come o sapo, é?
É.
Sim.
Tem todo o lance, assim, que ele queria deixar o Baby Yoda ali. Ele falou assim, não, vou deixar esse moleque aqui. Tem outras crianças, vai ser criado tranquilo. Só que tinha um lance do rastreador, né? Que toda carga tinha um rastreador. Ele falou assim, olha, onde esse moleque for... vão atrás dele, vão tentar achar ele, tem todo esse rolê aí nessa parte.
E ele pensa em ficar também, porque ele meio que tem um lance com uma menina lá, né?
A chefe da vila.
Ele ficou interessadinho com a chefe da vila e tal.
Sim.
Eu acho que ele se lembrou, porque tem uns flashbacks dele.
Ele criança.
Quando era pequeno, né, nessa parte aí.
Sim.
Eu acho que ele meio que se comove com a...
Porque a série...
Acho que ele se comove com o negócio
da
vila. A série
mostrou naquelas, né? Mostrou mais ou menos o lance da infância dele, de como ele foi parar em Mandalor, como que ele entrou pra essa questão da seita... E que ele tinha família, que ele perde a família pro Império. Tem todo o lance, assim, do sofrimento dele, que ele não quer que o Baby Yoda passe pela mesma situação, porque ele já entendeu que aquele moleque já não tem família. E aí ele fica na cara, pô, eu tenho que cuidar dele da mesma forma que cuidaram de mim. E principalmente depois que a Moreira falou que eles estão lá com... É o símbolo do Mudhorn agora, que eles são, né, uma família ali, né? E ele tem que seguir o que prega a religião. This is the way. Não tem pra onde correr. Depois que ele sai desse planeta, a gente tem aí um momento de traição, né? Que ele tem que ir resgatar o Baby Yoda. E aí você... Cara, é a série inteira Baby Yoda pra um lado, Baby Yoda pro outro. Eu entendo do Indião zoar e a galera ficar pegando no pé. Falar, ah, tudo é Baby Yoda. Porque, cara, ele fez a série andar. Seja por estarem tentando capturar ele o tempo inteiro, seja ele fazendo cagada, mas sempre tem o lance do Baby Yoda tá ali no centro das atenções. Continuando aqui, depois de um momento aqui, tivemos uma pausa para discussões amorosas. A gente tem aquele episódio da prisão, que eu acho que é um dos melhores episódios da primeira temporada, que é o episódio da prisão lá, que a gente falou do Baby Yoda sendo sequestrado e tudo mais, mas a gente não pode deixar de falar desse episódio. Que foi um episódio que mostra assim, não, o Mando, quando ele quer, ele resolve tudo. Porque ele foi sacaneado, mas conseguiu ainda dar a volta. Fred, episódio da prisão, o que, que você curtiu desse episódio?
Esse foi o episódio assim que me fez querer assistir, né, The Mandalorian. Porque eu acho que esse episódio, se não me engano, é o 4 ou é o 5 da primeira. Que ele tem que salvar o irmão da mina que ele gostava lá da ETzinha, né. Porra, foi assim... A primeira temporada tava meio chatinho ali no começo, e depois desse primeiro episódio, que ele dá jeito nos caras, ele todo estrategista lá, manda o pessoal ir pra um canto, ele bate nos outros, ele ajeita, ele consegue fazer o negócio da nave. O episódio todo foi pra mostrar, assim, que, porra, ele consegue proteger o moleque, que dele não é fraco, não. Mano, muito foda, muito foda.
Sim.
Ele tática de combate, sei lá, da armadura dele. Ele sabe lutar. Ele não precisa de arminha, mas se ele quiser... Mano, muito foda. Indião, vai ver, cara. Tá ficando puto contigo já.
Não. Cara, vocês estão aqui pra me convencer.
Nossa, esse episódio é sensacional, sério. Não, e o Baby Yoda? O Baby Yoda, tipo, no armário que ele tinha colocado, aí na hora que abre a porta, o cara abre a porta pra pegar o Baby Yoda, o Mando atira o Baby Yoda fica olhando pra mãozinha porque ele acha que foi ele que fez. Ai, gente, ele é muito maravilhoso, sério.
É porque, assim, não tem nenhum argumento matador até agora, entendeu? A Aline, depois de tantos meses, ela me convenceu a assistir a Milton. Vai eu, Dalton, assistir a Milton amanhã.
Sério?
É, entendeu?
Esse episódio, o que o Fred tá falando é verdade? É... Você vê realmente quem é o Mando, sabe, ali? Porque até aquele momento, beleza, mas era muito focado na reputação dele, o que ele podia fazer. E assim, meio que ele já tava esperando, porque ele conhece o cara que dá ali o negócio pra ele fazer e obriga ele a levar os outros. E ele já sabe com quem ele tá lidando também. Ele não é idiota, igual a maioria dos personagens são. Quando acontece algo assim.
É, só pra gente dar sequência aqui nessa parte da primeira temporada e poder começar a segunda, a gente vai ter a questão do IG-11, né? Que é o lance do robô que era do mal, depois o robô é reconstruído. A gente não falou do velhinho lá que ajuda ele. De novo, gente, a gente tá tratando aqui os pontos gerais da série. A gente foi especificar episódio por episódio, tinha muita coisa pra falar. Mas falando no geral, pra gente poder falar das duas temporadas.
Perguntar pra cada um aqui. Se vocês fossem definir assim, um motivo principal pra assistir a série, qual seria, Dalton? Me convence com um argumento. Duas frases.
O personagem e os princípios dele, que ele não abre mão dos princípios dele hora nenhuma. Que é o Mando. Ele tem os princípios dele, que ele acredita e ele defende a todo custo, mesmo que ele precise morrer por aquilo, e ele faz isso a temporada
então,
inteira.
Tipo um samuraizão que tem que seguir a risca o que ele tem que fazer, né?
Tá. Sim.
Fred.
E ele segue.
Me convence esse tipo de primeira temporada com o argumento matador assim como o Dalton.
Não tem, mas é exatamente por isso. É o personagem. É todo o background do personagem, cara. Dele ser porradeiro, dele ser foda de estrategista, dele saber arma, de tudo.
Quando ele fala this is the way, é o motivo. Esse é o caminho, não tem pra onde correr, é isso?
É, esse é o caminho. É, exatamente. Se o caminho é ele ter que passar por cima de, sei lá, de 300 negros pra salvar alguém, ou pra pegar um Beskar, ele vai, brother, ele vai. E, tipo assim, a primeira 300 temporada...
300 Stormtrooper.
Dalton, eu vi o que tu fez.
É, a primeira temporada eu acho meio fraquinha nesse negócio dele. Mas a segunda é foda. A segunda é mais foda ainda que esse negócio do Din Djarin.
O cara fala passar por cima de 300 negros. Deixa eu fazer uma observação aqui só pra não ficar...
Aline, dá um argumento aí. Você que tá protegendo pra caralho. Você que tem os argumentos mais coerentes dentro desse podcast.
Eu sou insistente. Não, ó. Assim, ó, pra mim, mano, é Star Wars, sabe? Você gosta de Star Wars? Ali tem Star Wars. Foi feito por um cara que ama Star Wars, sabe? Tipo, são personagens que você vai olhar e você vai falar, olha, isso aqui é Star Wars. Isso aqui eu vi no filme tal. Isso aqui me remete ao que aconteceu com o Luke em tal situação, entendeu? É isso.
Mas a série, ela se sustenta, ela consegue se sustentar sem qualquer Skywalker na parada. Não tem nenhuma menção a Skywalker, não tem nenhuma menção a Jedi, não tem nenhuma menção a Império, nada disso. É isso? Ela consegue se sustentar sozinha.
Não, menção assim, ah, existe o Império e tal, tem.
Menção a Império tem, como eu te falei do Bashka.
Império, beleza. Mas tipo, a Skywalker não tem menção.
Mas não se sustenta precisando de Jedi, porque nem tanto que eles não sabem de Jedi. O Mando não sabe o que é um Jedi, o Mando não sabe o que é uma força. Tudo esse negócio de força, Jedi, caminhos, é tudo na segunda temporada. Ele é totalmente leigo ao ponto de que quando precisa, o pessoal fala assim, ah, parece que o bebê isso. Tem a força. Aí ele fica assim... Força, ah, mas ele sabe mais ou menos, nem sabe tanto, e ele é muito leigo nessa parada, entendeu? Não se sustenta com o negócio de Jedi.
Eu acho que, tipo assim, ela se sustentar sozinha é muito bom, entendeu? Porque ela tá inclusa no universo, que é importante, mas, tipo, ela não se sustentar é uma coisa boa, entendeu? Porque ela consegue caminhar com as próprias pernas, entendeu? Ela não precisa de muleta. Não precisa da muleta lá, a muleta Luke Skywalker, a muleta Anakin, a muleta Sith, entendeu? Ela se sustenta sozinha, então, acho que por isso, acho que o argumento que vocês deram são bastante interessantes. Até o... Quem foi que falou aí? O Frost falou que estava aguardando essa pergunta. Acho que talvez ele não tenha assistido, assim como eu, entendeu? Então, esse tipo de pergunta é bom, foi bom ter feito, porque, tipo, tem gente que não assistiu. Apesar de ela ser da série Star Wars, que todo mundo ama Star Wars, mas não quer dizer que todo mundo assistiu, entendeu? Então, eu vou dar um voto. Vou dar um voto de confiança para vocês. Se a série for uma merda, eu vou puxar o pé de vocês.
Não conheço ninguém, John, sem zoeira. Eu não conheço ninguém que tenha assistido e falado que não gostou. Não conheço ninguém.
Tem que ser muito
sem
mal
zoeira.
Amado.
Só pra nem gente fechar aqui assim. A primeira que o John me cortou lá pra fazer a pergunta. A gente tem o lance do IG-11, porque o Mando fala o tempo todo que não gosta de robô, que ele odeia robôs, ele não quer que robôs mexam na nave dele, ele não quer que o robô chegue perto dele. E o IG-11 é esse robô que vai salvar a vida dele e do Baby Yoda lá no final. Você tem o lance dele se autodestruir pra poder livrar eles lá do Moff Gideon, porque é um que a gente não comentou, mas o grande vilão aí dessa primeira parte é o Moff Gideon, que tá o tempo todo ali no submundo, nas escuras, cercando, né? E, de certa maneira, vai trazer aí pra segunda temporada o medo de ser perseguido, porque ele é um filho da puta. O maluco vendia frango lá no Breaking Bad e aqui agora ele é o vilãozão.
Giancarlo Esposito tem o poder de ser filho da puta em qualquer canto, né? Isso que é foda. Né?
A cara é a mesma, mas a cara de ruim...
cara de ruim
tem, né? Bicho é nervoso. Porra, o Indião nem pegou essa parte, não vai entender nada quando for mais pra frente.
Mano, caraca. Tipo assim, tu não tem a noção dele, né? Tu não tem muita noção de quem é o vilãozão.
A primeira temporada, ela termina num puta gancho. Porque você não sabe como eles vão sair dali. Fica assim, você é deixado desse jeito.
Começando aqui a segunda temporada... O Mando já entendeu que só quem pode explicar sobre a força, que é o que o Baby Yoda fica o tempo todo mostrando lá, são os Jedi. Ele vai ter que ir atrás dos Jedi, ele tem que procurar onde é que estão esses Jedi, quem que pode falar alguma coisa sobre eles. E ele acaba caindo num planeta que tem o Vent, que o Vent é um cara que usa uma armadura de Mandaloriano. Aí começa de novo aquela putaria, de novo alguém com armadura de Mandaloriano, que esse cara tá fazendo com essa armadura? Fred, quem que é esse maluco, esse delegado maluco aí?
Esse cara, eu não lembro muito o nome dele, só que tipo assim, ele usa uma armadura aí...
É Vent.
Ele usa uma armadura aí meio suspeita, que quando tu bate o olho tu já fica assim, será que é daquele cara, será?
Eu acho que eu já vi
isso em algum canto. E tipo assim... Chega na cidade e quando o Din Djarin chega lá, né? Todo mundo fica olhando pra ele de um jeito tipo assim, pô, esse cara, será que é parente do carinha lá? E principalmente esse episódio que você estava falando que é meio western, né? Esse episódio é totalmente isso. É briga de faroeste, o caramba. E quando o Mando vê o maluco com essa armadura, pra quê? O maluco vai atrás dele até o inferno. E também, mano, esse episódio é... Caralho, esse episódio é muito foda. Porque quando eles... Tem aquele negócio do treme-treme, né? Ele vai querer descobrir o que é. E ele descobre que é um bicho. E nem os caras que moram lá conseguem resolver. Né? Então, porra, junta todo mundo. É um dragão, né?
Dragão,
aquela porra, véio. Que mora no... É surdo e ele tenta jogar uma bomba sônica.
O povo da areia. Aí você vê lá os bichos mais ceboso que tem nessa série.
Não, eu ia falar que assim, eu claramente não tenho maturidade pro Baby Yoda. Porque é o episódio que ele fica na escolinha, né? E aí ele pede o biscoito pro menino e o menino não quer dar.
Não, o episódio da escolinha é mais pra frente.
Não é
que
esse?
É quando ele volta pra aquela cidade do início.
É na vila.
Na vila, onde a Cara Dune E o moreno
é
lá...
É o que ele volta e ele encontra a Gina carando de novo.
É nesse Griff episódio Carga. Aí, lá pelo 3, 4 da escolinha. Griff Carga, né?
Ah, tá. É, eu tô confundindo, então.
Mas aí, como o Fred tava contando aí, quando o Mando encontra esse cara que tá usando a roupa dos Mandalorianos, ele já entende que esse cara não é Mandaloriano, porque ele tira o capacete na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade, o cara já arrancou o capacete. Ele falou, opa, pera lá, por que você tirou o capacete? Você não segue os princípios de Mandalor. E aí ele fala assim, você vai me entregar essa porra agora. Aí o Mando já desce o cacete nele e fala, não, amigo, calma lá. A gente tem uma treta aqui com esse povo que fica atacando a gente direto. E aí, se você ajudar a gente, eu te entrego a armadura. E ele aceita esse lance, tipo assim, eu te entrego a armadura. E vai rolar essa junção de personagens aleatórios, de povo da areia com aqueles povo daquela vila... E Mandor e todo mundo pra matar esse dragão, que é o Dragão Cabuloso. É um excelente episódio. Acho que eles gastaram uma grana boa pra fazer aquele episódio.
Essa parte que o cara aceita a dar a armadura pro Mando, né? É justamente porque o cara não sabe como resolver mais o problema desse dragão. Então ele fica assim, porra, se ele tá falando que ele vai ajudar em troca da armadura, então acho que é o jeito eu ter que dar aqui a armadura pra ele. O Mando é foda e consegue.
E assim, esse lance da armadura, de fato, a armadura, que aí pro Indião poder entender por que, que essa armadura se torna mais importante pra quem assistiu, é a armadura do Boba Fett. Não é qualquer armadura. Você vê as cores e tudo mais, você fala assim, ah, sim, é o Boba Fett. Aí você fala, não é o Boba Fett. Mas nessa temporada, tivemos Boba Fett. Antes de chegar de fato aí nessa parte do Boba Fett, muita coisa acontece.
Sim.
A primeira é o Mando com a nave toda zoada, toda esculhambada, que é essa nave... A nave dele é uma nave clássica, que a série vai falar bastante disso, que é uma nave clássica, que ela não tem como ser rastreada, tal. Mas a cada episódio que vai passando, bicho, o Indião talvez tenha jogado... Tinha um joguinho do PlayStation 1 que você ia batendo os carros, jogando um carro em cima do outro. Que a graça do jogo era ficar destruindo o carro da outra pessoa. É basicamente a série. A nave dele é esculhambada do começo ao fim.
Eu achei meio fraquinha a primeira temporada, mas a segunda, cara, é muito mais foda. Tipo, se a segunda foi desse jeito, a terceira, meu amigo, não sei nem o que esperar. Complementa mais ainda, Rogério. Deixa tudo mais foda.
O diretor continua sendo o John Favreau?
Não é que ele é o diretor, ele é o showrunner. Tem gente, por exemplo, um dos diretores foi o Taika Waititi, que dirigiu o Thor Ragnarok.
Que ele é lindo, maravilhoso.
Maravilhoso.
A única coisa que eu sei do Taika Waititi hoje é que ele tava se gabando que o Thor que ele gravou tá do caralho, que ele nunca gravou nada parecido.
Deve estar.
Ele é muito maravilhoso.
Deve
gente, eu sou sem palavras pra aquele.
Vamos lá, vamos voltar aqui, porque senão a Aline vai ficar babando, o Indião vai ficar jogando bait pra atrasar o episódio. Mas assim... o foco da segunda temporada, que o Indião falou que tá confuso, porque ele não presta atenção na gravação, isso aí é um fato, é que o Mando quer achar os Jedi, porque ele quer uma ajuda com relação ao Baby Yoda. Ele não quer ser pai do moleque, mas também não quer abandonar o moleque na mão de qualquer um. E já falaram que ele é o responsável. E aí ele ouve falar de uma pessoa que talvez saiba de onde tem Jedi, e ele é obrigado a fazer meio que uma missão com aquela mulher dos ovos de sapo lá. Que o Baby Yoda come só a metade só daqueles ovos lá. Cara, é uma cena muito ridícula. Do tipo assim, não pode comer. São os filhos dela. São os últimos do povo dela. Ela tá tentando salvar. Aí vacila, só vê um molequinho com a mãozinha dentro do pote. Tira um. Aí de repente ele tá com a cabeça dentro do pote. Velho... Pior que cachorro.
Ele comeu uns... Moleque, sei lá, se puta. Tinha uns 50, ele comeu 25, eu acho. Acho que ele comeu uns 25.
Perdemos a linha.
Ai, Jesus, também é tão legal. Não, é porque assim, antes dessa cena da sapinha, ainda tem ele com a bolacha. Que ele pede a bolacha pro menininho, o menininho não quer.
Uma dúvida aqui.
Diga, John.
Vocês estão falando bem pra caralho de Mandaloriano, que o Baby Yoda não é o Yoda, mas é o clone da raça e tal.
A gente não sabe.
Não. Vocês falam.
É teoria.
Vocês falaram que era um clone.
Não.
Bruno,
a gente
carteiro,
falou que isso era uma teoria.
Carteiro vai
eu
colocar aí.
Eu disse que era teoria. É. Eu não confirmei nada, hein, Diogo.
Ah, porra, agora vocês estão...
Não ficou
cara,
claro.
Vocês têm que garantir, pô. Colocar pau na mesa, eu falei mesmo.
Como que a gente vai garantir isso?
Ninguém falou isso.
Sabe?
Você que entendeu.
Não, a parada é... Vocês acham que é um problema o Baby Yoda pra série Star Wars como filme no geral?
A questão toda é... O Mando, ele não pode ter o Baby Yoda com ele... Porque o Baby Yoda é uma âncora. Ele não vai poder fazer o que ele quer, ele não vai poder continuar as missões dele, ele vai ter que ficar cuidando daquela criança.
Ele é um caçador, pô. Como é que ele vai ficar andando com a criança pra cima e pra baixo? Porque é uma criança. Tanto que o que mais tem na série é cena dele assim, moleque, não faz isso. Moleque, isso não pode. Aí o moleque vai lá, olha pra bolinha do câmbio e fala, dá essa bolinha pra mim, dá.
É,
dá essa bolinha.
Ele faz com a
mãozinha. Aí eu mando, não pode, me dá isso aqui, dá nave. Aí chega um momento e fala, ah, foda-se. Toma essa
bosta
dessa bolinha.
Ele cai na gentilidade do garotinho.
Sim.
Ele cai no carisma do garotinho.
E aí o que acontece? Ele não pode. Aí o que ele vai fazer? Só que ele também quer deixar o Baby Yoda com alguém seguro. Ele não quer deixar o Baby Yoda com qualquer pessoa porque ele sabe o que vai acontecer se essa criança for pega pelo Império ou pelo que restou do Império.
Sabe o que é mais triste?
Entendeu?
Vocês me convenceram tão bem na primeira temporada com esse argumento do Dalton. O Baby Yoda parece o Beelzebub. Sabe? É uma comédia meio...
Ele é mais legal. Ele é bem mais legal. Ele não faz xixi na cabeça do mano.
Vamos. Posso continuar, Aline? Você me permite? Porque vamos ignorar o Indião, que o Indião, ele veio pra azedar a gravação. Eu tô sentindo que é o objetivo dele. Lá no princípio ele falou assim, hoje eu vou tirar a paciência do Dalton. Vou provocar. E depois, assim, dessa parte da mulher do sapinho lá, dos ovos de sapo, ele acaba chegando num outro planeta com a nave destruída, porque ele passa um inferno pra poder salvar essa mulher, o Baby Yoda, que é um moleque... Bicho, que moleque demoníaco, né? Porque ele não fica quieto na nave, a culpa é dele. Mas ele chega, aí o cara fala assim, olha...
Ele vai aparecer depois com o Kylo Ren.
Certeza.
Lado negro da força. Podem escutar, esse garotinho é um fudido. Ele vai estar aqui igual um papagaio no Kylo Ren depois. Pode contar.
Certeza que foi ele que falou assim, vai lá, mata aquela galera. E aí, assim, o Mando chega numa cidade lá, num planeta, né? E acaba recebendo, ele tinha, ó, mais ou menos, talvez em tal lugar você tenha informação dos Jedi. Só que nessa ele acaba meio que caindo numa armadilha. E aí quem vai salvar ele nesse momento dessa armadilha são Mandalorianos de Mandalor. E aí não é uma galera que segue a religião. São Mandalorianos de verdade. E o que é mais legal é que ela fala assim, não, essa palhaçada ficar tampando a bosta do rosto é coisa dos extremistas lá. Isso aí não existe, não tem necessidade. Nós somos de Mandalor. Nós defendemos o nosso povo. Não é que a gente acha que deve, não. Você é só uma criança resgatada que o nosso povo ajudou. Nós, de fato, somos os Mandalorianos, e você vai nos ajudar, você vai ter que trabalhar com a gente.
A recuperar Mandalor, porque não tem mais nada lá, tipo, o Império destruiu.
Lembra que eu te falei no início lá, Indião, que na Guerra dos Clones explica tudo e tal, sobre Mandalor, e falei da Bo-Katã? Uma destas três Mandalorianas é a Bo-Katã. Essa Bo-Katã, ela era filha da
do líder.
Rainha de Mandalor, então ela viu todo ela viu tudo destruído e ela tá tentando... Ela é um Luke Skywalker, só que dos Mandalorianos. Ela quer reconstruir de novo. E pra ela conseguir reconstruir o mundo de Mandalor, né? Ela tem que ter o Sabre Negro. O Sabre Negro é um negócio que quem possuía tinha direito lá do trono de Mandalor.
Né?
É Excalibur. Lá, mas...
É o princípio da Excalibur.
É tipo isso. E como o Mando é um Mandaloriano, ele tem que seguir o This The Way, né? Ele vai, mais uma questzinha básica, ele tem que ajudar ela a recuperar o Sabre Negro, né?
E nessa de ir lá ajudar, desse cargueiro, tem outra parte muito massa.
É mais um episódio foda.
É nesse assim. Que tem o primeiro Dark Trooper? É nesse que aparece o primeiro Dark Trooper?
Sim.
É. Mas não é
o Dark Trooper,
aquela galera,
mas
ele já é fudido.
Mas já tem o Dark Trooper.
Mas ele já é fudido.
Uma dúvida. O nome do carinha é Mando mesmo ou vocês estão de sacanagem
não.
comigo?
Não,
é Jim é porque Jaren, na série mesmo, eu acho que não, eu não tenho recordação de terem falado o nome dele em nenhum momento.
Ele diz, pra, quando a Ahsoka consegue descobrir o nome do Baby Yoda, aí ela pergunta o nome dele pra ele explicar pra, pra Ahsoka explicar pro Baby Yoda quem é o carinha que ele tá falando com ele. Aí ele fala, Jin Jarin.
Depois de ajudar a Bo-Katan, ela acaba dando essa dica, olha, tem uma Jedi, tal lugar, vai lá que é sucesso. E aí aquela galera que assistiu Clone Wars, que é o caso do Fred, que é puta paga aí, fica louco porque vê a Ahsoka. Porque não tem a Ahsoka nos filmes, mas tem Clone Wars, é a Padawan. Ela é a Padawan do Anakin. Aí o Indião fica assim, caralho, agora vai ter Anakin. Não, não tem Anakin, mas você tem a Ahsoka.
Gente, não tem Anakin, Anakin já morreu. Como assim vai ter Anakin?
Você não, não, mas ela era a Padawan do Anakin. Por isso que eu tô falando.
Não, é porque você falou... Você fica, não, se vai ter a Ahsoka, vai ter o Anakin. Não vai ter o Anakin agora na série, o Anakin já morreu.
Posso explicar rápido quem era a Ahsoka?
Pode.
A Ahsoka, ela era a Padawan do Anakin, desde ali do episódio... Porque o Clone Wars, ele passa entre o episódio 2 e o episódio 3, né? Só que a Ahsoka, ela deu uma de Anakin, só que do lado do jeito certo. Ela percebeu que os Jedi não eram tudo aquilo lá que eles pregavam e decidiu sair fora por conta própria. Tanto que o sabre dela
não
é branco.
Não precisou matar todo mundo. Sim.
Foi. Tanto que o sabre dela é branco por essa questão de ter saído, se desvinculado da força, mas ter aceitado. E, porra, tem uns episódios... Vai ter o episódio dela, que é o mais foda da série, que é o episódio 6, que é, porra, um putas... Episódio de samurai.
Segunda temporada, é muito bom esse episódio.
Sim.
É um puta episódio de samurai e western.
A mulher que luta com ela, ela é a sucessora, tipo, do estilo de luta do Bruce Lee.
Ok.
Ela é a pessoa que tem o estilo de luta que o Bruce Lee criou, que sabe lutar com
meia falar, polegada lá, meia polegada?
Sim, ela é muito foda, sério, a luta, a porrada das duas é da hora, o episódio é muito bom.
Porque
muito bom.
Nesse episódio, de forma resumida, o Mando vai lá atrás da Ahsoka, só que tem uma galera dentro de um, como se fosse uma muralha lá, se protegendo, torturando a galera lá dentro, mas com medo dela, porque toda hora ela aparece e faz um rebento na galera. E aí ela meio que fala pro Mandalor, fala, olha, se você for lá lutar contra essa mulher aí, essa Jedi, eu vou te dar essa lança de Beskar. De novo, o Beskar é um metal muito importante pra ele. E ele precisava encontrar a Jedi. E aí é nessa parte que a Ahsoka vai se comunicar com Baby Yoda e a gente para de chamar ele de Baby Yoda porque o nome dele é Grogu.
Não é não.
Grogu.
Grogu é um nome feio. É nome
não,
feio,
não,
né?
Não,
é sim, ela
Yoda
falou com ele, ela conversou com ele.
Não.
E aí você tem essa parte da Ahsoka, que aí ela vai falar com ele e tal, vai falar, não, o nome dele é Grogu, ele é uma criança e tal, só que eu não vou treinar ele não, pau no seu cu, amigo, pode levar essa bomba pra outro. Ela fala, não, tô de boa disso aí. Aí ela dá aquela dica da pedra, fala, olha, vai pra tal lugar, que lá vai ter uma pedra que ele vai conseguir... decidir qual que vai ser o caminho dele.
De Jedi.
É o roteador da força.
Só que assim, saiba que lá ele vai mandar um sinal de Wi-Fi pra algum Jedi que ainda exista, ou ele pode virar pro lado negro da força. Isso daí
lá ele decide.
Vai decidir lá na hora.
Era isso?
Mas era lá, ela falou que lá ele ia, tipo, decidir o futuro dele, né? E aí você tem, depois dessa piada aí do roteador aí que já fizeram, de ser do lado da força, não ser do lado da força, você tem o Grogu ficando preso na pedra. Porque ainda, isso aí ninguém detalhou essa parte. Ele vai meio que ficar preso. Uma vez que ele ativa lá a força na pedra, o moleque tá travado. E pra que não melhor eles serem atacados justo nesse momento? A nave, que já tava só a bagaceira... vira 50 milhões de pedaços. você tem um moleque lá na pedra e o Mando sendo atacado. E quem que aparece pra ajudar? Ah, agora sim, Aline, seu momento de brilhar.
Quem a gente tava esperando desde que viu o capacete?
Boba Fett.
Boba Fett.
Gordo, moleque.
Exatamente.
Gordo. Tá, o bichão tá enorme, tá parecendo um indião.
Detalhe. É o mesmo ator que fez o filme.
Por isso, tá que nem o indião. Tá inchado. É.
Por isso que os nerds ficaram tudo tá louco quando ele apareceu. É, quando aquela menina que tá com ele, que virou meio que um android, ela tá lá caída e ele aparece.
Meio, literalmente meio. Né?
E ele aparece e fica todo mundo: meu Deus, meu Deus, será que ele é um clone? Será que eu vou Fett, que não sei o que? Ficaram todo mundo doido.
Aí ele vai atrás da armadura dele, ele fala assim: fiquei sabendo que você tá com a minha armadura, eu vim aqui pra buscar. Eu não quero saber quem é você, quem deixou de ser você, não. Se você é mandaloriano de verdade, se você não. Minha armadura. Só que o bicho tá inchado, Indião. Ele tá tipo você, assim, ó. Parece que tomou muita água com sal. O bicho tá inchado. Só que assim.
Mas
aí
ele se garante.
Não, ele se garante, pô. Ele usou aquela armadura a vida inteira. Aí o Mando fica naquela. Ih, caralho, e agora?
Demais.
Eu dou a armadura pro cara, eu não dou. O Baby Yoda tá sendo sequestrado ali agora, não tem muita opção, não. E aí rola toda aquela situação que o Baby Yoda vai ser sim capturado. E você tem o Boete ajudando o Mando ali a ir atrás, né? E como. Agora, Indião, vou fazer uma pergunta. E aí os nossos colegas de bancada depois vão te ajudar. Como que eu descubro pra onde que uma nave do Império foi, sendo que não necessariamente o Império ainda existe? Como é que eu rastreio essa nave?
Rapaz, vamos ser práticos. O filme Jump, aquele filme maravilhoso que tem o Anakin Skywalker...
Fiquei preocupado.
Fala daquele moleque, desse moleque.
Como é que os paladinos...
Tadinho. Como é que
os paladinos sabem pra onde que vão o pessoal que tá se teletransportando? Que deixa um rastro. Então, se a gente conseguir fazer essa extrapolação, na hora que faz o pulo lá, o hiperspace...
É Star Wars, amigo, não funciona assim, não.
Calma, deixa eu fazer a extrapolação
aqui. Não é
mágica. Faz o hiperspace, tem um rastro, o pessoal segue esse rastro e chega lá onde tá os caras, mano.
Indião, você é militar, Indião. Você é o cara que defende aí as estratégias militares. Como é que eu faço pra identificar onde que tá um veículo militar?
Cara, radar, GPS, satélite, né?
Sim, mas eu tenho que saber onde que ele tá por alguém que tá rastreando ele. Como que eu identifico isso?
A pessoa em loco.
Quem tem um GPS disso?
Quem tem um GPS disso? Uma base do Império. Olha que bacana, olha que inteligente. Quem vai saber onde as naves do Império estão?
O Império, né?
O Império. Só que aí, né, vem o episódio que fode com toda a questão religiosa do Mando, que é onde eles têm que ir até aquela base do Império lá pra poder rastrear aonde que tá a nave com o Grogu. Fred, dá um resuminho desse episódio aí.
Tem um lugar lá, uma espécie de hidrelétrica, onde eles ficam roubando uma espécie de óleo. Só que o caminho entre... Tem esse óleo... Não sei se é óleo direito, me confirme depois.
É uma matéria-prima. Uma matéria-prima daquele planeta.
Onde tem essa matéria-prima e o lugar onde eles têm que deixar, que é essa hidrelétrica, é um caminho extenso pra porra, que eles deixam de caminhão, e tem um povinho lá que quer roubar. Só que esse povinho fica, porra, destruindo até... Foda-se. Aí vai, o Mando tem que trocar de roupa, ele rouba a roupa da galera do Stormtrooper lá pra poder entrar. Beleza, resumindo, eles conseguem chegar, depois de muita luta, eles conseguem chegar na hidrelétrica. Chegando na hidrelétrica, tem um carinha lá, pô, fora que a gente esqueceu de falar do comediante lá do Bill Burr, né?
Não, isso é detalhe.
Ele tá com um amigo dele lá que já participou do Império, então ele tem um registro no Império, né? Então ele entra sem um capacete. E o Mando vai entrando. Chega numa hora que ele vê um lugar lá onde ele consegue rastrear a nave. Mas esse negócio precisa ver o rosto do carinha. Aí fica nessa tensão. E aí, vai tirar, não tirar? Se ele tirar, tem um cara lá, um corvo general, que sabe quem é os dois e vai ficar e vai descobrir quem é. Se ele não tirar, fodeu. Se ele tirar, fodeu de novo. Aí vai ver, Mandaloriano, Din Djarin, tira o capacete, aí porra, Kagoku todo, This is the way, this is the way, duas temporadas
não,
de This is the way.
Não, é maravilhoso.
Cagou não.
Não, toma,
vai, Aline, vai.
Não, é maravilhoso, porque depois disso, ele fala, não, agora a gente vai tomar uma aqui, né, porque a gente, você conseguiu aí o que você queria. Vamos tomar uma aqui, aí tá o outro cara que tava ajudando eles, mas que é um criminoso. E aí, esse cara aqui, ele não se controla. E ele começa, tipo, a falar um monte pro general. E a falar quem ele é. E o Mando tá tipo aqui, mano, só vamos embora, que já deu certo. Eu já tirei o meu capacete. Já deu certo, a gente só precisa ir embora. E o cara começa a falar um monte. Aí, não, mas você é fulano. Aí, na hora que ele fala isso... que ele vai atirar no cara que tá ajudando o Mando vai e atira na cabeça do general. E aí eles têm que correr, né? Porque todo mundo...
Aí nesse episódio tem aquele lance, tá todo mundo lá, né? Você tem a Gina, você tem a Gina, né? A Dun, você tem o Griff Karga, você tem uma galera que tá ajudando eles lá. E assim... o Frost perguntou se fez diferença a saída dela. Cara, ela só saiu da série, velho. Ela não vai aparecer mais, mas não vai ser uma parada assim, ó, oh, meu Deus, vai fazer uma super falta. Cara, ela era um personagem que aparecia uma hora ou outra pra dar um apoio moral.
Tanto que ela tava lá pra ajudar, né? Ela tava lá pra ajudar, então, tipo, pode só dizer, ah, ela não quer mais ajudar o Mando, foda-se. Só
não,
o
e ela já tinha... na série tinha falado que ela já tinha ficado lá naquele outro planeta lá, e aí depois ela foi ficar junto com o Griff Karga. Tipo assim, ela já tinha uma outra função, já tinha assumido uma outra função dentro daquele universo. E depois de tudo isso, eles vão descobrir de fato onde que tá o Grogu, e elas são elas, né? Agora é ir atrás e pegar, né? Só que aí entra naquele episódio onde todo mundo vai se reunir, que é os Mandalorianos de verdade... o Moff Gideon, que é o malditão, e o Mandor com a sua turminha, né? Todo mundo indo atrás do Baby Yoda.
Sim. É que aí a gente já vai pro último episódio, né?
Sim, já estamos no último episódio.
Pro último episódio da segunda temporada.
Depois que tem tudo isso aí dele explodir na cabeça do maluco, tem uma puta cena de perseguição.
É pega-pega. É pega-pega.
Sim,
é
não, e a explosão a base. Da base, né? Porque eles só explodem a
bem,
base.
Missão impossível.
É, e aí fala, a gente tem que devolver o cara lá pra prisão, né? A gente só fala que ele morreu ali na explosão.
Se ele morreu, ninguém vai dar falta dele.
É. O Bill Burr.
Né? Aí... e o último episódio, sério, eu... pra mim, só aquele último episódio já vale a série inteira. De verdade. Gente, o episódio é tipo... dedo no cu e gritaria. Porque eles chegam na nave e aí tá cada um tentando fazer uma coisa, cada um tem um objetivo. O Mando, ele só quer saber do Baby Yoda, ele só quer tirar o Grogu de lá. E temos os Dark Troopers, né?
Os Dark Troopers, exatamente.
São os robôzão. Esses são sinistros mesmo, porque o nego fala assim, não, dá pra dar tiro neles. Dá tiro neles, eles mal se mexem. Se você acha que a armadura do Mandor era boa, é que você não viu os Dark Troopers. Que pra ele vencer um, maluco, pra ele vencer um, ele suou, velho. Ele suou.
Na hora que a porta tá quase fechando, ele coloca a mão assim.
Sim, fica com... o cu fica como? Não passa um real ali do Mando, né? Porque quando eles chegam na nave e tem uns Dark Troopers dentro de uma sala lá, e eles, tipo, eles não sabem o que é e jogam fora. Jogam os bichos assim no espaço, Deus dará, né? Aí episódio vai, episódio vem, eles trocam tiro, caramba. Quando vê ele... 20 minutos pra terminar, sobe. 8... Dark Trooper,
eles são robôs,
8.
Né, cara? É tipo assim, jogou no espaço como se fosse pessoas. Matei, mas não, é a porra dos robôs cabulosos das trevas.
Ele jogou os Dark Trooper lá, né? Mas em nenhum momento eu me toquei que eles podiam retornar. Tipo assim, o robô nem tá ligado. O robô nem tá ligado, foda-se, já era. Quando eu vejo, os caras tão lá, tipo, e voltamos.
E assim, assim, eu acho que o plot desse episódio não é nem tanto essa parte dos Dark Troopers, é o lance de quem vai vencer o Moff Gideon que tá com o sabre negro lá, porque quem vencer ele vai ganhar o poder dele, que é de comandar a Mandalore. E aí você tem toda aquela de quem vence ele não é lá a Bo-Katã, e sim quem vai vencer é o Mando, e aí ela já fica contra o cara. Bicho, isso é uma cachorrada desnecessária.
Mas a gente não sabia disso, a gente fica sabendo nesse episódio. Depois que ele vence, porque a Bo-Katã fica puta da vida. E aí o Moff Gideon vira e fala assim, tipo, rindo, falando, ela tá com raiva porque a espada não serve de nada mais pra ela. Porque você me venceu, então agora é você.
Então, posso falar com a pessoa que assistiu Clone Wars. Em Clone Wars...
Diga.
Tem uma... Clone Wars não, em Rebels. Tem uma garota lá que ela é uma Mandaloriana. Ela derrota um cara do Império que tinha os Darksaber e dá pra Bo-Katã. E a Bo-Katã é a rainha, foda-se, beleza. Quando eu vi esse negócio dela, eu não posso aceitar, eu fiquei, por quê? E aí, filhona, qual foi? Todo mundo tava questionando essa parada, entendeu?
Eu
não entendi muito bem.
Eu vi gente questionando isso também. Às vezes, pode ser que não foi de uma maneira tão nobre que ela conseguiu. Uhum. Porque a outra tava dando pra ela porque respeita, porque é a minha rainha, não sei o quê. O Mando tá cagando pra ela. Tá cagando pra Mandalore. Sabe? Ele pega o sabre e ele tá cagando pro sabre também, porque na hora que fala isso, ele pega o sabre e fala, tó.
Mas ainda tem todo o negócio do Star Wars Legends, né?
É, tem também, que vai... Não, mas
que
eles falaram...
Tiraram, né?
Eles demitiram a Catherine da Lucasfilm, ela foi demitida. E aí eles iam mexer tudo nisso aí de novo.
É, esse episódio, como eu disse, ele acaba virando um carnaval, porque junta todo mundo ali no final. Você tem o final, que a gente não vai dar o spoiler de quem aparece, mas o Grogu vai embora. E aí, terceira temporada, não tem Grogu. E agora, o que vocês esperam da terceira temporada?
Realmente, o Grogu vai embora. A terceira temporada, eu acho que vai ser a questão dele lidando com o Mandalore. Eu acho que é isso, eu acho que vai focar ele lidando com o Mandalore.
Fred, o que você acha?
Se o Grogu for embora, qual é o objetivo dele? Mais é tentar reconstruir, né?
Reconstruir Mandalore, sim.
Não sei se é Mandalore, porque ele não foi muito com a cara da Bo-Katã.
Mas ele vai fazer o quê? Ele também tá sendo perseguido. Ele não tem pra onde ir. Ele não pode voltar pra guilda dele, porque vão continuar perseguindo ele. Ele tirou tudo que o Império queria. Então, assim... uma coisa... Tem cena pós-crédito. Quer dizer, já foi anunciado... Tem.
Ah, é verdade.
Tem uma cena pós-crédito. Já foi anunciado,
fala,
né?
Pode
mas...
falar? Não, vou falar. Pode. Não, deixa quieto. Pode falar? Então, a cena pós-crédito é o... É mostrando o Boba Fett voltando, né? Pra... Da onde que ele saiu e indo tirar satisfação com o Jabba, né, mano? E aí, porra, Boba Fett vai aparecer em 2021. Foi um puta cliffhanger também.
Vai ter uma série do Boba Fett.
É, meus queridos, o episódio ficou muito mais longo do que eu gostaria, mas a gente não consegue falar pouco quando o assunto é Star Wars. Mas... vamos ter outros episódios, vamos ter outras séries, outros filmes. Já tô até revendo aí uma gravação que seria de 3 filmes. Eu acho impossível essas bancadas queridas, esses integrantes queridos falarem em uma hora e meia de 3 filmes. Eu acho impossível. Eu pensando agora, falei, não vai rolar. Não vai.
Me chama de novo.
Vamos
me chama
ter que
de
falar
novo.
De episódio por episódio, porque senão não vai rolar. Fred, faça suas considerações finais, agradecimentos, reclamações, ofensas, jabás, manda aí já tudo no embalo.
Então, como o Dalton falou no início, que eu vim do Calabouço do Android, Calabouço do Android é o meu podcast, é uma cópia do Cidadela Geek, versão meia boca, baixa renda, né? Mas estamos fazendo aí, estamos curtindo. Segue lá no Spotify, é @ Calabouço do Android, no Twitter e no Instagram é CalaboucoCast, e pô, escuta lá, é bacana. Lá ninguém é chato igual o Dalton, não. Ninguém fica cortando ninguém. A Aline já passou
cara,
por lá, o Indiano.
O podcast é bom.
Dalton também.
Só o host que é ruim. podcast é muito bom, se fosse vocês escutariam. Os convidados são maravilhosos, mas o host eu vou te contar.
E se tu gostou da minha participação aqui, se tu gostou das paradas que eu falei e tal, que eu dei mais embasamento que o Dalton, me chama de novo aí. Espera ele me chamar.
Aline, seus jabás, suas considerações finais.
Bom, pra vocês me encontrarem no Twitter e no Instagram, Aline Merkel. Nos dois. Lá vocês vão ver todas as coisinhas que eu fico aprontando por aí.
Todas?
Quinta série.
Então, suas considerações finais, jabás.
Minhas considerações finais é que falaram muito de Mandaloriano, me deram alguns argumentos que talvez tivesse me vendido, né, pra assistir essa série, mas depois decaiu. A segunda temporada parece que piora a situação.
Sabe o que é mais legal?
Não piora,
ouvinte,
para de ser chato.
Ele
não
ouviu
piora.
Os últimos 10 ou 15 minutos da gravação. Ele não ouviu.
Não
ouviu
mesmo,
tudo que
não
ouviu
mesmo.
Que
é porque eu tava
vendo
negócio de trabalho aqui. Mas enfim, eu vou assistir, porque os argumentos matadores que falaram da primeira temporada me convenceram, vou assistir.
E é isso, meus queridos. Assistam, é uma série muito boa. Duas temporadas, terceira temporada tá aí logo logo. Star Wars é muito bom. Tudo de Star Wars é bom. Até aquele filme bosta chamado Solo.
Esse eu não
aquela
assisti.
Bosta, que filme bosta. Quem defende aquela bosta é um bosta.
Eu nunca
mas
vi, ainda
mas assistam
bem.
Aí, eu sei que vocês vão se divertir. E se o seu dia tá triste, tá chato, pega um Baby Yoda, abraça ele e eu garanto que seu dia vai melhorar. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau. Gravando
vamos
e rachando,
lá.
Meu.
Fred.
Gravando e rachando.
Oi.
Indião.
Endereço não encontrado.
Tem que responder mais rápido, arrombado, senão ele vai achar que você tá com um lag maldito aí. Aline.
Não, tô com lag.
Pronto. Ô, carteiro.
Meu tá baixo?
Não, agora tá bom. Aquela hora só do começo que tava mais baixo. Eu vou ficar parece... alguns segundos em silêncio aqui pra pegar ruído de fundo. E aí eu já faço a abertura e a gente já começa.
Munha.
Rapidinho, meu atirador tá atrapalhando. Porque...
Não.
É porque aqui
não.
Parece que tá baixo, mas
não tá, não,
tá baixo
não.
Não, né?
Tá não.
Tá bom, só isso mesmo. Falou, desculpa.
Não, tranquilo.
Munha.
Sempre tem alguém que tá errado, muito errado. Mas continuando as... Mas continuando as apresentações.
E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aline aqui e This is the way.
Eu tô quebrando a Aline já numa sequência de aberturas, já abriu umas quatro seguidas, que quando eu falo, ela, pô, ele pensou nisso aí. Mas vamos lá. Bruno, isso aqui é extra, tá? Seguindo.
Munha.
O Dalton é um merda. Ele não gosta da série da...
Aline, onde as pessoas nos acham?
Um minutinho.
Não tá com a pauta aberta. Eu mandei a pauta. Adoro profissionalismo. Isso, Fred, se chama profissionalismo.
Que vergonha, Aline, eu tô. Eu tô com a pauta
Ai,
aberta.
Ai, não, peraí. Pronto.
Vou mandar de noite, né?
Não, eu já abri.
Que bom, Aline, fico feliz. Não, você pode falar. O Bruno e o carteiro estão ouvindo essa parte dando risada, você pode falar.
Tá achou o vape dele aí, ó.
Munha. Munha.
Fred, quando cair assim, você não precisa parar sua gravação não, beleza? Você pode deixar o Audacity correndo aí o tempo. Então vamos lá.
Beleza.
O que, que é isso? Tô espantando feiura?
Munha, 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 munha. Pula já, vamos lá pra explicação.
Não, pô, é o final da segunda temporada, pô.
Calma, ainda tem meia hora de episódio, cacete, Rogério.
Ei, vocês acham que vocês falam pouco, né? Daqui a 10 minutos o Dato já vai estar correndo. Aí, sabe o que acontece? Vou falar pra vocês o que vai acontecer. Daqui a 10 minutos o Dato vai ver que o tempo tá acabando, aí ele vai correr. Corrida de cavalo. Aí você não vai ter mais tempo de explicar. É melhor vocês explicarem agora do que depois. Aline, não tem mais tempo de explicar.
Você tá acompanhando a pauta, não tá? Você sabe que a gente já tá quase no final da primeira temporada e esse arrombado tá reclamando.
Tu não faz só da primeira temporada e um episódio pra segunda.
Não, cara, não. Senão esse segundo episódio vai sair quando já tiver na temporada 5, você não tá entendendo.
Ele não consegue, Fred.
Ah, eu não consigo. A gente passou 40 minutos pra definir a porra de um filme na porra da pauta de agenda e não conseguiu,
gente,
caralho.
Gente, foco, volta.
Arrombado.
Volta.
munha.
Só pro Indião não ficar pegando no meu pé que eu tô acelerando a série, né?
Ele deixa o Baby Yoda lá com a meninazinha.
Fred tá com lag grandão. Tá. É coisa de uns 5 segundos mais. Mas vamos lá.
Beijo, Bruno.
Munha. Então.
Não foi falado.
É a seguinte,
não tem
mas
como
Indião,
garantir.
Indião, deixa eu te explicar.
Calma. Bebê.
Faz 5 anos. Bebê. Ele tem 50 anos. O garotinho tem 50 anos.
Bebezão. Calma.
Oi, fala comigo, bebê.
Calma, bebê. Vou te falar. A parada. O Dado fica puto com esse negócio de bebê. Não, a parada é. Vocês acham que é um problema o Baby Yoda pra série Star Wars como filme no geral? Porque, tipo.
Quando chegar no final deste episódio,
não,
você entenderá.
Ah,
sim.
Pronto. Então continuem. Continua, meu caro amigo cabeçudo.
Você tá
vai
nervoso,
não,
de
não
novo.
Tô
você
nervoso,
tá nervoso, só, cara.
Então... Eu só quero. Porque, tipo assim. Ele é...
Munha.
Então é isso.
Não, o que
é
eu
o final da segunda temporada?
Não, meu amigo. Tchau.
Tá nervoso. Porque
tá nervoso,
eu tô
baby.
Feliz.
Nesse episódio acelerando. Aí... Cala sua boca, seu arrombado. Para de jogar bait. Você tá jogando bait tem 30 minutos. Só de raiva, esse episódio pode durar 5 horas. Vai pagar. Quem vai pagar vai ser o Indião, sozinho. Só pra ele deixar de ser arrombado e parar de me interromper. Filha da
puta. Eu mando o Pix lá.
Não, Fred. Vai ser só um Indião. Seguindo.
Munha. E fica ligados aí que talvez a gente faça uma live aí de... Hamilton.
Me
Bruno,
chama.
Essa parte você pode cortar, porque
chama.
Só vai ouvir essa parte da live quem tá assistindo aqui ao vivo. Porque quando o episódio sair, essa live já aconteceu há 3 semanas.
Ah, beleza.
Este programa foi editado por Audi Edições.